Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nosso entrevistado de hoje é o secretário Mauro Hockenbach. Ele é secretário da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná. Secretário, falando ainda sobre os empregos. Segundo o IBGE, né, o senhor estava destacando no bloco passado a questão da geração de empregos aqui no Paraná durante a pandemia. Mas segundo o IBGE, em maio a gente tinha 585 mil pessoas desocupadas no Paraná. Em junho, este número saltou para 648 mil pessoas sem emprego no Paraná. O que o governo do estado tem feito para ajudar essas pessoas? Quais são as ações para colocar essas pessoas novamente no mercado de trabalho?
Perfeito. Nós temos que lembrar que antes da pandemia, o Brasil registrava um número grande, o país todo, na questão do desemprego. Era um número expressivo. E o Paraná era um estado que também estava nessa situação, com já um número expressivo de pessoas sem um emprego antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, aí foi o caos. Aí a coisa degringolou de uma maneira onde foi um salve-se quem puder. E aí, com isso, não adianta nessa hora você chorar, lamentar. Você tem que parar de forma racional, entender o processo rápido e tomar ações. Nesse caso, o que ocorreu? A questão da reposição. Da reposição, e eu sempre lembro que mesmo nesse período em que outros estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, próprio São Paulo, eles vinham num crescente de desemprego, o Paraná vinha numa retomada de empregos. Estava sempre entre os primeiro, segundo, terceiro, no Brasil, na retomada de empregos. Por quê? Porque nesse um ano e meio de governo Ratinho Júnior, Carlos Massa Ratinho Júnior, o governador criou e deu todo o incentivo para a Paraná Invest. É uma área do governo, uma empresa do governo, que atua na captação de novas empresas para que venham se instalar no Paraná, através de leis de incentivo e uma série de fatores. Só para dar um exemplo agora, em plena pandemia, no sudoeste do Paraná está sendo instalado o maior laticínio do Brasil. Poderia estar, e é uma empresa que tem sua matriz em Goiás. Ela poderia instalar um novo laticínio em Goiás, o São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, estados que têm bacias leiteiras. Mas veio para o sudoeste porque o Paraná hoje é o segundo estado do Brasil, ficando apenas atrás de Minas Gerais, na produção de leite e derivados de leite, queijo, manteiga, nata, creme de leite, enfim. Esse, de cara, gera 460 empregos, esse laticínio novo. Então, nós já estávamos trabalhando no sentido de trazer novas empresas, buscando, inclusive, fora do Brasil. Multinacionais que queriam se instalar no Brasil, e algumas ainda vêm e serão instaladas, nós estávamos buscando essas empresas. Algumas delas continuam os protocolos de... Foi dada uma prorrogação em função da própria pandemia, e aí é uma coisa perfeitamente compreensível, mas que vem, sim, para se instalar no Paraná. Então, nós entendemos que não basta o turnover do emprego que existe. Ou seja, sai o João, entra a Maria, volta, sai a Maria, vem o Paulo, só, e o que eu faço com os outros que saíram? Então, essa é uma realidade. Eu tenho que gerar novos empregos, novas fontes de emprego.
Então o senhor está destacando que a principal ação do governo paranaense hoje para empregar essas pessoas que estão desempregadas são os incentivos às empresas.
Às empresas e, paralelo, algumas coisas que nós já vamos falar para frente para aqueles que perderam o emprego. Então nós temos uma ação com o indivíduo que perdeu o emprego, são algumas, e outras ações nós temos com empregos novos que virão. Com um cuidado muito grande, David, a distribuição geográfica dessas empresas. Não adianta eu inchar onde não tem mais espaço.
Uma determinada região.
Exato. Muitas vezes a pessoa, eu quero me instalar em tal... A fuga, por exemplo, de montadoras de veículos do ABC Paulista. É o ninho das montadoras, onde estão as grandes montadoras de veículos. Só que o Paraná hoje tem Renault, do Brasil, tem Audi, Volkswagen, tem Volvo, tem outras empresas que aqui se instalam. Tem a empresa de caminhões, eu acho que é internacional, né? Na região de Ponta Grossa, levando essas empresas para outras regiões.
Mas ao ver do senhor, secretário, com licença, ao ver do senhor, quais são as regiões então do Paraná que são mais frágeis?
Veja só, nós temos hoje, a política, ela diz assim, a política, a orientação hoje nossa é favorecer as regiões com os menores IDHs, menor índice de desenvolvimento humano. Então, existem regiões características. É diferente eu montar um frigorífico, um laticínio, uma empresa de alimentos, se não for aonde eu gero a matéria-prima. Então, eu tenho lá o sudoeste, o oeste do Paraná, essas regiões, que são regiões características disso. Nós temos 6 grandes frigoríficos no Paraná e que são responsáveis por um volume de exportação, não só do Paraná, mas do Brasil, para a Rússia, Oriente Médio, Índia, de suínos, de frangos, de derivados de aves e suínos. Por outro lado, eu tenho regiões como a região de Cianorte, Maringá, aquelas regiões que são polos de produção de vestuário.
Que são as regiões norte e noroeste do Paraná.
Isso, que tem uma força muito grande na questão do vestuário. Porém, existem outras situações que independem da matéria-prima, mas depende da infraestrutura para o transporte, que depende do porto, que depende de aeroporto, que depende por causa de exportação. Então, hoje, o pilar, e aqui eu acho que é importante colocar para você, David, os 3 pilares que orientam o governo do Paraná é inovação. Nós temos que ser inovadores mesmo naquelas práticas que já existem. Nós podemos melhorar o que já existe e criar novas formas para otimizar o recurso. Segundo, infraestrutura. Nós temos que recuperar a infraestrutura do estado do Paraná estão tendo ações assim em todas as áreas do Paraná, em recuperação de estradas, pontes, viadutos, áreas necessárias, contornos, enfim. E o terceiro é o ser humano. Por quê? Se você fizer tudo isso e não for para beneficiar pessoas, não tem sentido. Então, a orientação do governador é nesse sentido. Então, hoje, buscamos muito, você sabe, ninguém é infantil esse ponto, David, que quando você anuncia uma empresa nova, os prefeitos correm porque eles querem a empresa na sua região. Ele vai resolver vários fatores. Primeiro, ele vai gerar emprego. Segundo, ele vai ter uma maior captação de tributos, impostos. Então, para ele é importante. Então, muitas vezes a gente trabalha quieto para não ventilar isso, para quando chegar e dizer, vai ser em tal região, de tal maneira, e está consolidado.
Entendi.
Entendeu?
Secretário, vamos falar um pouquinho sobre o cartão Comida Boa?
Opa! Bom,
o cartão, o programa Comida Boa, garantiu uma movimentação de 113 milhões de reais na economia paranaense, claro que isso distribuído em todo o estado, e no total, mais de 786 mil vouchers foram distribuídos e utilizados pelos beneficiários. Como eu disse para o senhor no início do programa, a gente fala ao vivo para diferentes rádios em diferentes emissoras do Paraná, secretário, e aqui tem uma pergunta do Rodrigo, da rádio Najuá. Ele pergunta assim: recentemente, o secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Urtigara, comentou sobre a possibilidade de tornar o programa Comida Boa permanente. Já há uma decisão do governo sobre este assunto?
Ainda não. Quero dizer ao Rodrigo, existem estudos, porque, por um outro lado, a gente entende também que o Comida Boa, ele foi um processo contínuo, que alocou 113 milhões que vieram do Fundo de Erradicação da Pobreza do Estado. Esse é um fundo permanente que existe para justamente atender situações difíceis e extemporâneas que acontecem. E aí nós conseguimos atingir todo o estado, atendendo essas pessoas que mais necessitavam, dando esse voucher, esse cupom que dava direito a ele consumir esse valor. Muito bem. Hoje nós estamos estudando alguns outros programas que poderiam e que podem melhorar essa situação. Então, volto à questão. A pessoa chega lá na agência trabalhador e busca uma vaga de eletricista ou encanador, o que for, e nós percebemos que ele pode ser um empreendedor, que ele pode trabalhar sozinho, por conta, enfim. ser um marido de aluguel, essas coisas que ocorrem. E nós incentivamos ele nisso. Mas ele precisa, nesse período, ele tem que se preparar, ele tem que melhorar a qualidade profissional dele, ele tem que entender como é a visão de ser um empreendedor, ou seja, patrão de si mesmo, ou trabalhar numa outra empresa. Quem trabalha numa empresa, chega ao final do mês, está seu salário lá, vale transporte, vale alimentação, os benefícios que a empresa oferece. E quem trabalha por conta pode ganhar mais, mas ele tem que ir atrás desse trabalho. Então, preparando ele com a ajuda de técnicos do Sebrae, uma série de coisas, e dando um valor para ele todo mês, para que ele possa custear esses 90 dias com comida, pelo menos, para a família dele. Estamos estudando algumas outras situações e que hoje nós temos uma dificuldade extremamente séria relacionada ao transporte público. O transporte é uma matemática que aparentemente não fecha. Caiu muito o número de pessoas usando o transporte público. E isso afeta diretamente na questão das empresas, que, por outro lado, tiveram que ter mais veículos rodando, porque precisava colocar menos pessoas dentro de cada ônibus. Então, é uma situação, uma conta complexa. Nós estamos hoje estudando algumas coisas no sentido de auxiliar a região metropolitana, por exemplo, as regiões metropolitanas, nesse sentido. Curitiba encontrou uma solução com a prefeitura, e, enfim, que é a situação deles, mas nós com a Comec, hoje pela manhã, antes de vir para cá, eu tive uma reunião com o pessoal da Comec, que é a coordenação da região metropolitana de Curitiba, onde eles estão buscando uma alternativa. Temos também outras formas de incentivo através como o caso do próprio Comida Boa, aonde a gente atingiu pessoas portadoras de necessidades, indígenas, enfim.
Vamos falar disso no próximo bloco, pode
Vamos
ser,
lá,
secretário?
Sem
Vamos
problema.
Fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta, a gente já volta, não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.